Meus cumprimentos ao Dr. Damar Prestes Russo pela sua exposição, brilhante como sempre. E nós temos conversado muito lá mesmo, de fato, com o presidente da Assembleia, que é o Vila Verde, né? E com a secretária de Direitos Humanos, que é a ex-deputada federal, Maria do Rosário. Tivemos, acho que, uma meia dúzia de reuniões lá, né? E vamos continuar tomando as providências para que se encontre uma solução. É, vamos passar logo a palavra para o nosso outro convidado, Dr. Dagomar Alessio Anin, coordenador-geral da Superintendência Nacional da Previdência Complementar, PREVIC, representante do diretor-superintendente da PREVIC, senhor José Maria Rabelo.
Senhor presidente, só para uma coisa.
Pois não. Antes do senador fala a qualquer momento.
Antes que o doutor Agomar fazer a exposição dele, eu sou relator da Comissão de Assuntos Econômicos de uma matéria agora, que está abrindo, e eu devo me dirigir até lá. Mas eu só quero deixar aqui, então, o registro, tudo que está sendo discutido, senador Paim, eu quero que me chame. Eu estava trocando ideias aqui com o presidente, com o Tomás. Aqui, eu não sei se é hoje ou em que momento, mas alguém da Previdência, o pessoal, vamos supor, encarregado da Previdência Complementar do Brasil, do Ministério da Previdência, eu acho que era interessante participarem disso, para sentirem de perto, eu acho que, ou nós levarmos, ou quero que me chame. Então, eu quero deixar esse registro, quero deixar os cumprimentos, eu não sabia, a casa está cheia, isso aqui concorre todo mundo aqui, é importante esse tema. E então, ao me retirar para ir relatar essa matéria, eu gostaria de convidar o que estava aqui sentado, doutor...
Doutor Maia.
Está aqui já está aqui.
Ah, o senhor? É muito elogiado, então, senão está aqui a cadeira que é sua, né? Mas certo, olha, um abraço e sucesso nessa missão. Aí.
Ok, Calcildo, senador Calcildo Maldonado. E só dizer, senador Calcildo, que todos foram convidados. E se alguns não estiverem aqui, não há problema, nós vamos lá. E Vossa Excelência com certeza vai estar junto, levando o resultado dessa audiência pública. Por favor, doutor Dagomar, com a palavra.
Bom dia a todos. Senador, o doutor José Maria Rabelo pediu para esclarecer ao senhor que a ausência dele se deve... As reuniões da diretoria colegiada da PREVIC, que são realizadas todas as terças-feiras de manhã. Então, ele me mandou representá-lo. E, em nome da PREVIC, eu vou fazer uma pequena explanação sobre a nossa entidade e focar um pouco mais na questão do AEROS. A PREVIC, ela foi criada em dezembro de 2009 e, entre as suas competências, está a fiscalização das entidades, que isso nós temos já desde a época da Lei 6435, a prerrogativa estabelecida de fiscalizar os fundos de pensão, e nós temos desenvolvido essa nossa atividade. Além disso, dentre outras também, existe a possibilidade de decretar intervenção, decretar liquidação, ou então nomear administrador especial para resolver questões de planos de benefício específico, né? Em complemento a isso, nós temos o comando da Lei Complementar 109, que nos estabelece, em seus artigos, as definições de como se intervir, de como liquidar uma entidade e de como nomear uma administração especial. Tá? Nas hipóteses todas previstas, nós temos a irregularidade ou insuficiência de constituição de reservas técnicas, a situação econômica financeira insuficiente, a situação atuarial desequilibrada e também quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade. Tá? No caso específico, vou entrar direto no caso específico do AEROS, nós decretamos a intervenção no AEROS porque os planos de benefício que se estavam sob administração especial de liquidação, que eram os planos Transbrasil e Varig, representavam aproximadamente 82% dos ativos do AEROS. Tá? Era uma representatividade significativa e foi basicamente o motivo principal da intervenção no AEROS. A liquidação dos planos Varig. Nós já tínhamos tido problema com a Transbrasil por conta da falência ocorrida em 2003. Em junho de 2005, a Varig entra com o pedido de recuperação judicial. Então foi nomeado um administrador especial para cuidar dos dois planos Varig e também para acompanhar o processo de recuperação judicial da patrocinadora. Houve durante a condução do plano de recuperação judicial a suspensão de contribuições pela Varig, e isso tinha ficado de retornar após o cumprimento, após a homologação do plano de recuperação judicial. Por problemas financeiros, a Varig não cumpriu com as suas obrigações com relação aos pagamentos que deveriam ser retomados, e nós não tivemos outra saída a não ser decretar a liquidação dos planos. Por quê? Os recursos que existiam no plano 1, eles eram suficientes para manter benefícios somente até setembro de 2006. Isso nós estávamos falando em abril. Então nós tínhamos recursos suficientes para 6 meses. O plano 2, a situação era um pouco mais confortável, mas não ultrapassaria abril de 2010. Por conta do plano de recuperação judicial, a Varig deveria fazer uma grande demissão em massa, e a demissão em massa provocaria uma corrida de participantes até o fundo para resgatar suas reservas de poupança. Não haveria recursos em nenhum dos dois planos suficientes para atender essa necessidade. Então foi uma forma de estancarmos uma eventual saída de recursos. Tá? A situação, olhando-se os números da entidade, porque um grande problema que foi detectado, até 2002, a nossa legislação, ela não estabelecia provisão para inadimplência. Com a edição da Resolução 5, em 2002, passou a ser obrigado, no atraso das patrocinadoras, a ser efetuado a provisão de inadimplência proporcional ao tempo decorrido. Foi quando começou a aparecer, efetivamente, a situação da Varig. Ela não pagava, só que os contratos eram representados pelo seu valor integral. Começou a surgir aí os déficits, nós passamos a fazer um acompanhamento mais preciso com relação à entidade. Em dezembro de 2005, a situação dos planos, do que existia de recurso líquido, excluída a dívida que não era paga, no plano 1 cobria somente 10% dos compromissos do plano. No plano 2 cobria 42%. Era uma situação que, tanto para nós, se tornou insustentável. A partir desse momento, a recuperação judicial não deu certo. Os planos não tinham recurso e a sobrevivência maior de uma entidade, de um plano de benefício, depende especificamente de sua patrocinadora. A patrocinadora não tendo condições de arcar com seus compromissos, nós não tivemos outra saída a não ser decretar a liquidação dos planos. Tá? A situação, isso é o momento até a decretação da intervenção e da liquidação desses planos. Houve liquidação de outros planos, mas isso por conta da avaliação que já foi sendo feita pelo interventor. Hoje, a situação dos ex-participantes dos planos Varig 1 e 2 realmente não estão recebendo o benefício que teria sido prometido, não estão conseguindo. O plano não tem recursos para fazer esse pagamento. Estão sendo feitas pequenos pagamentos, mas é tudo dentro da capacidade financeira do que o plano proporciona. Tá? Ainda não foi confeccionado o quadro geral de credores, que é o que vai definir efetivamente qual é o montante total a ser disponibilizado pelo plano, que precisa ser disponibilizado pelo plano. Em resumo, senador, são essas as primeiras informações que eu posso passar para o grupo. Eu estou à disposição e, se for necessário, eu faço os esclarecimentos adicionais. Obrigado.
Tudo bem. Independente das posições que aqui o debate vai aflorar, o importante é que o doutor Dagomar veio aqui. O problema é quando as pessoas não vêm e não querem dar explicação e não querem falar sobre o tema, né? Então a sua presença aqui vai contribuir com certeza para que a audiência avance naquilo que todos nós queremos, que é resolver os problemas relacionados ao fundo de pensão, e aqui está centrado em alguns que os convidados vão expor aqui. Passamos a palavra nesse momento ao doutor Rui Brito de Oliveira Pedrosa, que é presidente do Conselho Deliberativo da União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, o NAMIB, e representante do diretor da Associação dos Acionistas das Empresas Estatais, senhor Fernando Arthur Toledal Pacheco. Por favor, doutor Rui Brito.
Senador Paulo Paim, eu quero inicialmente cumprimentá-lo por sua iniciativa, na expectativa de que a realização de uma audiência pública como esta possa lançar alguma luz sobre o sistema e nos apontar caminhos que evitem um desfecho negativo que já se prenuncia para o sistema de previdência complementar. A situação do sistema é de notória crise. Ele já nasceu sendo o portador da crise, porque a previdência complementar, quando foi criada, levando para a área de atuação do Estado um setor que até aí então era privado, não havia lei que regulamentasse, as empresas criavam os seus fundos de previdência complementar e as leis estavam nos regulamentos e nas normas ditadas pela empresa. E quando o sistema foi criado, ele não veio com a preocupação de melhorar, aprimorar e de proteger efetivamente o segurado do sistema. A preocupação básica, única e exclusiva, foi a de tornar os fundos de pensão então existentes em investidores institucionais nas bolsas de valores, para que até então, naquela ocasião, na década de 70, estavam em crise desde 1971, como ninguém queria investir, alguns fundos existiam sólidas reservas, o governo enviou então ao Congresso Nacional o projeto da Lei 6435 com o objetivo de disciplinar a aplicação das reservas desse fundo nas bolsas de valores, isto é, em investimentos de risco. Essa marca de fábrica, essa origem defeituosa, permeia a atuação do sistema até os dias de hoje, progressivamente agravando-o. E eu queria focalizar aqui essas contradições que estão levando o sistema da Previdência Complementar a uma situação de impasse se medidas drásticas e radicais não forem efetivamente adotadas. Onde o AEROS e outros fundos de pensão são apenas o passo inaugural da quebra do sistema naquilo que pode ser ele representado como instrumento de proteção social dos trabalhadores. O sistema não é técnico, ele é político e no sentido mais negativo e pejorativo da palavra. Hoje se pode dizer que essa orientação política negativa em desfavor dos segurados se transformou numa política de Estado e a continuidade desse estado de coisas representará num futuro não muito distante um entrave à permanência do regime democrático em nosso país, porque o regime democrático não será capaz de conviver com tantas contradições e distorções quando elas vierem efetivamente à tona. Todas as medidas foram criadas a partir da instituição do sistema, foram no sentido contrário ao interesse dos trabalhadores e contrário às melhores e mais recomendáveis normas técnicas, de tal sorte que ele hoje está eivado de contradições que são absolutamente insanáveis. Por exemplo, o sistema de previdência complementar foi instituído como complemento da previdência estatal. O regime geral de previdência social da previdência estatal opera sob regime de repartição, repartição simples, depois que o regime de capitalização quebrou por má gestão por parte do Estado. No momento em que o sistema de previdência social oficial quebrou, adotou-se o regime de repartição que leva ao sistema de previdência social de degrau em degrau, ladeira abaixo. Pois bem, o sistema de previdência complementar opera no regime de capitalização para conceder os mesmos benefícios que o sistema oficial oferece no regime de repartição simples. Mas já se pode até dizer que, a partir da lei número 109, o sistema passou a operar também no regime de repartição, porque de lá para cá não se admite mais a constituição de planos de benefícios definidos. Todos os planos são de contribuição definida, o que vale dizer, são planos de repartição. Já não são mais planos de previdência, são fundos de poupança, porque a chamada verba que recebe a pessoa ao se jubilar tem um limite. Se a pessoa, por acaso, morrer antes de se esgotar esse limite, os seus herdeiros podem receber a diferença. Porém, se ele sobreviver, tiver uma vida mais longa do que aquela que estiver prevista atualmente, quando acabar a reserva que está constituída, ele simplesmente deixa de receber qualquer coisa e fica marginalizado. Poderá acontecer com ele mais ou menos o que está acontecendo com os companheiros do Aeros. A constituição da Previc não obedeceu a critérios técnicos. Ela seguiu os critérios políticos que existiam no sistema da antiga Secretaria de Previdência Complementar, que efetivamente não chegava a fiscalizar porque foi tomada de assalto por grupos de interesses políticos que ali prevaleciam. Vejam bem como conspira contra princípios técnicos a questão do financiamento da Previc. Quem financia a Previc não são os fundos de pensão, são os planos de benefícios administrados pelos fundos de pensão. É o dinheiro dos segurados, participantes ativos e assistidos, que paga para a Previc. E quando a Previc foi criada, já encontrou muitos planos em regime de extinção, planos fechados. E todos nós sabemos que, pela legislação, um plano para ser fechado, ele tem que estar em equilíbrio atuarial. Qualquer ônus não previsto no momento do fechamento vai afetar o equilíbrio atuarial desse plano. Eu cito o exemplo da Previ, por exemplo, que paga alguns milhões por trimestre para a Previc. Sabem quem sustenta esse pagamento de milhões que a Previ paga por trimestre para a Previc? É o plano de benefício número 1, que está fechado desde 1997 e, ao ser fechado, estava em situação de desequilíbrio. Esse ônus, evidentemente, que vai afetar o equilíbrio financeiro desse plano. Uma decisão política e não uma decisão técnica. Nós tínhamos agora uma outra decisão política. Vamos examinar a posição de cada um dos atores que estão presentes na área da Previdência Complementar. A legislação, por influência política, conferiu à ficção jurídica da empresa o papel protagônico na gestão do fundo de pensão. Mas a própria lei estabelece que, se o fundo, o plano de benefícios de um fundo estiver em situação deficitária, os assistidos e participantes ativos são convocados a participar da cobertura do déficit. Ora, quem controla a gestão, isso foi dito aqui, se não me trai a memória, pela companheira da ANAPAR, é que nos fundos de pensão, quem controla a administração é a empresa patrocinadora. A empresa patrocinadora, então, controla a gestão, mas quando chega na hora do vamos ver se o plano está deficitário, os participantes assistidos são convocados a honrar a cobertura desse déficit. Então, com isso, se criou a figura do administrador juridicamente irresponsável, porque ele tem a prerrogativa de ser o ator protagônico, controla a gestão do fundo, mas quando chega na hora de responder pelos prejuízos, são os segurados que têm que pagar essa conta e não a empresa administradora. Ora, eu vi o parecer político da Secretaria da Previdência Complementar, feita por um técnico, porque esse parecer não é técnico, é político. E eu sempre digo que, no exato sentido da palavra, é um parecer político tremendamente reacionário, porque ele parte de um princípio paternalista e negativo, que a empresa patrocinadora mantém por generosidade um fundo de pensão. E se ela mantém por generosidade um fundo de pensão, paga e o sustenta, ela tem o direito, inclusive, de participar dos resultados desse fundo. Então, vejamos, efetivamente, do ponto de vista técnico, quem é que paga contribuições para um fundo de pensão.